agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Thierry Viena e hoje aqui ao meu lado, apresentando este programa, de entrevistado a entrevistador, meu queridíssimo Paulo Burke.
Ô, Thierry, é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui de novo na Rádio UFSCar. É, pois é, né? Tô subindo na vida aí, né?
Coisa de montanhista. E é isso aí, galera. No Cume FM de hoje, a gente vai falar sobre as trilhas da Mantiqueira e um pouquinho também sobre a história do Cume, que vocês já vão saber. É, para isso, a gente tem o Albert Foltz, que é engenheiro de produção química pela UFSCar. Atualmente trabalha como engenheiro de lubrificação. E o seu vínculo com o esporte se iniciou em 1987 com trilhas e mais tarde, em 1990, com as escaladas. É, ele também ministrou aulas entre 93 e 2012. Tudo bem aí, Albert? Cara, essas aulas que você ministrou foram do quê? Foram de escalada?
Não, Torri, boa noite aí, né? É, as aulas entre 93 e 2012 foram de escalada mesmo. É, curso básico de escalada, né? É, eu comecei a dar o curso básico aí no Cume. A gente começou a trazer o pessoal aí pra... É, muitas pessoas que não conheciam escalada, né, em 93, um esporte novo ainda no Brasil, né? A gente começou a lançar esses cursos de escalada para trazer o pessoal para a parede e depois levava no cuscuzeiro para fazer o batismo, né? Ensinava a guiar, ensinava nós, toda a parte as técnicas de segurança e de escalada mesmo, né? Então, o pessoal saía do curso pronto para ir para a rocha independente, né? Sair guiando e fazer as vias aí com costuras, com cadeirinha, com corda, realmente com todo equipamento aí, né?
Pô, legal, hein, Albert? Mas antes disso, para você começar a aula, como é que começou o seu vínculo com o montanhismo?
É, meu vínculo com o montanhismo começou em 87, quando meu pai foi um dos fundadores do SEC, Centro Excursionista de Campinas. Ele, o Hideki Maeda, né, um japonês, e mais três pessoas, o Paulo, o Jaime e o Miguel. Tinha o Rabelo também, mais quatro, na verdade, então eram seis, né? Meu pai, Peter, Albert Foldes, Hideki Maeda, Paulo, Mazoko, Jaime Fusari, Miguel, Maldonado e João Rabelo Jr. É, eles fundaram o SEC, Centro Excursionista Campineiro, em 87 e começaram a fazer umas caminhadas. Então, faziam algumas caminhadas na Serra da Mantiqueira, né? É, Serra da Canastra, ia para as cavernas. E aí, em 90, fui assistir um torneio... Em 89, na verdade, fui assistir um campeonato de escalada em Curitiba. E aí, a gente trouxe essa ideia para Campinas. E aí, a gente começou a desenvolver a parede de escalada do Taquaral. No Parque Taquaral, a gente desenvolveu uma parede escalada e colocamos as agarras lá, que fizemos uma parede para treinamento. E aí essa ideia depois, em 90, quando eu entrei na faculdade, quando a gente fundou o Cume, depois eu já levei essa ideia para São Carlos também.
Olha aí então, hein, quanta coisa, que legal. E o Cume surgindo aí em 1990, hein, não era nem nascido, cara. Eu que sou de 91, sou de quando?
Pô? 91 também.
91 também, cara, a gente não era nem nascido. Pô, que massa, cara. E a relação com a Serra da Mantiqueira, quando ela se iniciou e como é que foi esse processo?
Então, basicamente, a relação com a Serra da Mantiqueira surgiu mais ou menos nessa época, né? Quando a gente fazia as caminhadas aí pela região. E aí a gente começou a explorar mais essa serra aí.
Pô, demais, hein? E eu ouvi falar, eu fiz a Marina Itaguaré recentemente aí com a Marina, atual presidente do Cume, a Thaís, e eu vi algumas histórias aí, seu nome tava no meio, hein? Como é que é essa história de abrir a trilha Marina Itaguaré?
A travessia Itaguaré Marins foi uma dos desejos que a gente tinha, porque a gente fazia aí algumas caminhadas Serra Fina, Itatiaia, Mauá, né? E a gente via que tinha dois picos aí, que era Itaguaré e Marins, e tinha uma crista muito linda aí por cima que a gente via, dos dois picos. Você tinha essa visão, só que você não tinha nenhuma trilha, né? Então, falamos, pô, vamos fazer Itaguaré e Marins, né? Aí Marins desce, faz Serra Fina, e depois desce, faz Itatiaia e Mauá. Seriam três trilhas aí, uma na sequência da outra, né? Que seriam bem pelas cristas aí da Serra da Mantiqueira, tudo 2.000 metros de altitude, né? Uma caminhada bem legal. Então a gente foi aí que a gente pensou em abrir a trilha aí, quando a gente, numa das vezes que a gente foi para Itaguaré, na outra para Marins, a gente acabou fazendo essa visualização aí dessa caminhada pela crista, né? Porque a gente já tinha conhecido a Serra Fina e a gente viu que a Serra Fina justamente era andava sempre por cima de cristas, né? Então e é uma caminhada espetacular, realmente uma trilha muito linda, né? Acho que uma das mais bonitas do Brasil aí. Então a gente imaginou que também Itaguaré Marins seria uma dessas trilhas para a gente fazer em 3, 4 dias a caminhada. Aí para a gente abrir foram vários, 1 ou 2 anos, né? Indo sempre feriados. Aí a gente, na verdade, ia meio. Não tinha, naquela época não tinha GPS, né? Não tinha celular igual hoje, né? 90, 90 e pouco aí. Não tinha toda a tecnologia que tem hoje, né? Então a gente ia na visualização mesmo. A gente subia numa pedra ali e falava, ó, o caminho pode ser por aqui e por ali. Levava facão. Primeiro eu ia com facão ali, tirando os bambus. Ali é muito bambu, muito mato mais de cerrado, assim, de altiplano, na verdade, né? Então a gente começou a visualizar, 30, 40 metros, ia um na frente e os de trás iam abrindo um pouco mais os lados para realmente formar uma trilha aí, né? Para poder dar para passar. E a gente tentou, já tinha consciência naquela época do mínimo impacto. Então a gente tentava o máximo ir por pedras para não ter que cortar mato, para não ter que destruir a natureza, né? E assim foi durante um ano, é lógico, né? Durante 2 anos aí, mas sempre nos feriados e datas que todos podiam aí, né? Então, juntava 3, 4 dias aí de um feriado, a gente se reunia, mesmo que faltasse um ou outro, a gente ia para abrir a trilha aí. Levava a barraca, tal, acampava, né? Sempre a gente. No começo acampava em Itaguaré, no primeiro dia, nós acampamos em Itaguaré, lá em cima. E aí saímos abrindo a trilha. E até achar um lugar para acampar. E assim foi até chegar em Marins. Naquela época não existia GPS, mas existiam as cartas topográficas, né? Então tinha um amigo nosso, que era o Miguel Maldonado, que tinha acabado de fazer exército, e a gente tinha algumas. A gente conseguiu algumas cartas topográficas da região. Nessas cartas topográficas tem a topografia, né? Então a gente tentava seguir mais ou menos pelas cartas topográficas, tentar manter o máximo de altitude possível, né? Para não descer muito, depois para não subir muito, né?
Com certeza, uma contribuição incomensurável para o trekking no Brasil, hein? Ficou uma das travessias mais bonitas nesse lugar. Realmente é de
navegando
tirar o
por
fôlego.
Carta, hein, mano?
Pois é.
Truzão,
cara,
truzão, old school.
Demais, demais. Que contribuição. Muito obrigado, Albert, e todos aí que estavam juntos. Maravilha! Hoje, aqui no Cume FM, a gente está entrevistando o Albert. E agora a gente vai para um pequeno break. E sempre como no programa, é o convidado que sugere a música. E aí, Albert, qual que é a música?
Cara, uma música que eu ouvia bastante nessa época e que me trazia as montanhas na cabeça aí. You Too, But I Still Haven't Found What I'm Looking For. Porque no começo da música tem aquela frase, né? I will climb highest mountains. Às vezes você escala as mais altas montanhas e ainda não achou o que procura, né? Então isso é bem interessante. Aí você, às vezes na vida você tem que achar um significado, né? para sua vida ou achar um, de repente, um norte para sua vida, né?
Então solta aí pra gente, Gustavo. I still haven't found what I'm looking for, do U2.
Estamos de volta, galera, com o Come FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
É isso aí, Paulão. Galera, e hoje a gente está entrevistando o Albert Folds, falando sobre as trilhas da Mantiqueira e que também esbarra um pouco aqui na fundação do nosso querido Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo, que é quem patrocina esse programa aqui pra gente. E Albert, a gente estava falando do bloco passado sobre a travessia Itaguaré-Marins, como vocês pensaram em abrir a trilha, e você chegou a mencionar alguns nomes de colegas que estavam com vocês nessas expedições, né, nessas jornadas na Mantiqueira, e um desses nomes foi o do Idek Maeda. Eu queria te perguntar qual que é o papel dele nessa história e como isso te marcou.
Então, o Idek Maeda... Aqui a gente... Idek, né? Se pronuncia assim. O Idek Maeda foi um dos fundadores do SEC, né? Ele tinha uma experiência de caminhada no Japão, que ele tinha feito o Monte Fuji, né? Então, ele junto com os outros aí foram todos os fundadores do SEC e que também visualizaram essa pedra, né? Assim que a gente... essa trilha, na verdade, né? Visualizaram essa trilha. De Marins e de Itaguaré você via no meio uma pedra redonda, né, em cima de um platô de pedra muito bonito. Falou, oh, vamos chegar na pedra redonda, né? O sonho do Maeda era chegar na pedra redonda, né? E aí ele queria botar um livrinho lá embaixo de assinatura, né, para quem passar na trilha assinar lá. Então a gente depois ele Acho que tá até hoje o livro lá, né? É, normalmente é livro de cume, né? Quando a gente tem chega no cume de alguma pedra, era comum o exército brasileiro deixar esse livro aí pro pessoal assinar. Um caderninho, né? Então a gente. Ele deixou essa. Ele deu essa ideia e a gente deixou depois o caderninho aí na Pedra Redonda para todo mundo assinar. É, porque na verdade o Maeda, ele é um cara muito. Como eu posso dizer? Ele queria colocar as fitinhas nos bambus para ninguém se perder, queria colocar o caderninho, né? Então você percebia que ele queria realmente. Deixar um monte de rastro aí para poder o pessoal não se perder, para indicar a trilha corretamente, né? Para popularizar aí, vamos dizer assim, né? E a gente estava mais focado em realmente achar o caminho e ver qual é o melhor caminho, né? Tinha muitos desafios ali, né? Que você tinha que achar se subia na pedra ou se ia por baixo. Aí você subia, não tinha como descer, então você tinha que desviar dessa pedra e passar por baixo e cortar o mato que estava embaixo. Enquanto o pessoal, como o Maeda já era mais velho naquela época, né? Ele ia mais realmente fazendo essa parte mais burocrática, vamos dizer assim, né?
Pô, que demais. Eu passei por lá. Eu acho que não tá mais lá, infelizmente, hein? É uma pena.
O caderninho?
O caderninho, pois é.
Poxa, mano.
Bom, pelo menos eu não vi.
Vamos por
Pode
outro.
ser que tá lá. Vou ter que voltar lá para certificar
A gente vai
agora, né?
junto, mano.
Mas e aí, Albert? Ter sido um dos idealizadores do CUME e seu primeiro presidente, tem a ver com isso?
Então, na verdade, tem a ver, né? Porque como a gente estava com essa fazendo essas trilhas e esse contato com a natureza, e a gente saía muito, né? Fazia várias viagens para fazer trilha, caminhada, escalada, etc. Eu vi que na federal não tinha, né? Não tinha nenhum grupo, não tinha nada. Na verdade, quando eu conheci o Clever, ele falava que tinha um grupo, que ia para as cavernas, etc. Né? Então a gente tentou dar uma fazer alguma atividade na própria federal, né, na próprio campus, para poder atrair o pessoal e aí depois levá-los para a natureza, para fazer as caminhadas, escaladas, etc. Né?
Pô, Albert, que interessante, cara. É legal ver a história do Cume aqui com o membro sênior aqui do nosso centro. E o que que o montanhismo trouxe para sua vida?
Então, na verdade é o seguinte, né? Logicamente que o montanhismo ele me ensinou muito, né? Porque você vai para um lugar, você tem que se planejar, você tem que ver o que você vai levar, né? No começo você fala, putz, esqueci disso, ah, esqueci daquilo. Aí passa um perrengue, aí você aprende, aí você fala, não, agora tem que pensar melhor, né? Então, por exemplo, eu acho que eu comecei a planejar melhor minhas coisas, né? Então, se eu vou para. Lá para uma montanha de gelo, o que eu tenho que levar? Putz, então já tenho que levar a bota de gelo, tem que levar quantas meias tem que levar? Se molhar uma, tem que ter outra, né? Quais utensílios eu tenho que levar? Vai cozinhar? Não vai, né? Então você tem que prever, né? Tanto, não só tudo que você vai levar, mas quantos dias você vai ficar, né? Realmente fazer um planejamento bem, bem legal aí para não passar perrengue, né? Então eu acho que isso foi o maior ensinamento para minha vida, né? Além de que contato com a natureza, eu acho que se tivessem mais pessoas que fizessem contato com a natureza, né? Hoje em dia, com certeza o mundo seria bem melhor, né? Tem muita gente que fica na cidade ali. Não que gostar de shopping, essas coisas, seja ruim, mas eu acho que se você tem contato com a natureza, você acaba se tornando uma pessoa melhor, né? Você vê que, na verdade, a gente não é nada, né? Perto da imensidão e da natureza, né? E hoje você tem muito orgulho, né? Muita coisa de esse negócio de Facebook, de Instagram, né? Que as vaidades se afloram aí. E às vezes isso não seria desse jeito se de repente mais pessoas realmente fossem para a montanha, né? Etc.
E aí, saia do Facebook, saia do Instagram para a
E
montanha.
vá para a montanha. Lá não tem Wi-Fi ainda. Poxa, quanta experiência também, hein? E com uma pessoa experiente no montanhismo, o que você tem de dica para gente, novos montanhistas, nova geração aí do Cume? Eu tô semifresco aqui no Cume também.
Olha, olha indireta, hein?
Ui.
Cara, uma dica para vocês. Putz, hoje com a internet fica difícil dar dica, né? Porque a internet tem muito mais opções aí. Mas assim, eu acho que o que cada um deseja depende de cada um conquistar. Depende do comprometimento, depende de treino, né? Às vezes o cara fala assim: ah, não, eu quero ser um jogador de tênis, mas fica jogando no celular, joga um pouquinho de tênis ali, um pouco ali, né? Então não adianta. Se você quiser ser um jogador profissional de tênis, cara, 8 horas dentro da quadra, treinando, focado, né? Você quer ser um bom profissional em alguma, né? Quer ser de repente, um artista, né? Um cantor ou sei lá, um guitarrista. Você tem que ficar com o violão, com a guitarra na mão, né? Você tem que realmente se empenhar. Eu acho que isso é a maior lição aí que o montanhismo pode trazer.
Isso aí, então, a dica para os novos, a nova geração de montanhistas,
Pois é.
empenhe-se, trace
Seja
esses objetivos.
persistente.
Não sejam como eu, ruim em tudo e um monte de coisa que faz.
Faz de tudo meia boca.
Então, vamos aproveitar então que o Albert tem um vasto conhecimento aí de estar nas montanhas, nas trilhas, é membro fundador do nosso querido Cume aqui, e é chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
Albert, que dica de mínimo impacto você traz para os nossos ouvintes hoje?
Então, o mínimo impacto é o seguinte, né? Tem aquele ditado, né? Não deixar nada além de pegadas e não levar nada além de fotos. Então, eu acho que isso é o que tem que fazer, né? Trazer realmente tudo que você levar, lixo, etc., traz de volta. Não tentar abrir trilha onde já tem, tentar cortar caminho, né? Depois acaba as águas correndo por onde você passou ali, abrindo grandes valetas, né? Como Itatiaia, por exemplo. Então, tem muitas coisas aí que dá pra gente fazer aí sem impactar muito a natureza, né?
Então é isso aí, galera. Fica a dica de mínimo impacto do Albert aí, para quem não ouviu, quem não entendeu, recapitulando.
Vocês não são a manada de queixada para andar com 30 pessoas na tri.
Então, leve de volta o seu lixo, não
Isso é
deixe
importante,
nada além de
hein, galera?
pegadas
É isso aí.
e não leve nada além de fotos. Muito bom, Albert, muito bom. E aqui no nosso programa, como sempre, o nosso convidado dá uma dica de livro e de filme. E você, Albert, qual a dica de livro e filme que você trouxe pra gente hoje?
Bom, galera, uma dica de livro eu daria No Ar Rarefeito, de Jon Krakauer, né? Sobre uma experiência no Everest que realmente, como tá recorrente aí, né? A gente viu aí que no Everest realmente já virou um ponto aí meio que realmente todo mundo quer ir, sem muita, né? Muita ganância, né? Na verdade. Então todo mundo leva as pessoas para lá, principalmente as que têm dinheiro, né? Apesar do alto custo aí dos permissos para entrar no parque, você tem realmente muita ganância, né? Então, tem uma pessoa com um dinheiro que quer ir para o Everest. Ele vai, entendeu? A mula leva a carga, né? Todos os Sherpas levam tudo ali e tal. Então, você acaba indo, né? Mas é complicado você lotar uma montanha dessa, numa altitude dessa, com tanta gente, né? Durante um curto espaço de tempo aí, que é o espaço que é o tempo que realmente o pessoal tem para escalar, né? Que é no verão e primavera ali. Então, realmente, isso mostra um pouco do que o homem é capaz de fazer, né? O homem é capaz de fazer tantas coisas boas, mas de repente, como conquistar o Everest em 53, né? Mas também levar milhares de pessoas aí para escalar o Everest e de repente várias aí acabarem morrendo porque ficam esperando na fila ali, né? Não é fácil ali você ter um comprometimento aí do pessoal, dos guias, né? Principalmente com a segurança de todo mundo. Não tem como, né? Você lidar com a segurança de todas essas pessoas num ambiente tão hostil como o Everest, né? Então eu acho que isso é um livro que eu passaria para vocês lerem aí conscientizar um pouco aí que realmente o dinheiro não é tudo, né? Um filme que é muito legal é o Touching the Void, Tocando o Vazio, sobre dois alpinistas que foram escalar no Peru. Você tá realmente numa num, num, num locais assim de realmente de extrema locais mais extremos, né? Temperatura e etc. Às vezes você tem que tomar algumas decisões meio radicais. Então, esse é um filme que realmente uma história real, né? De dois alpinistas que estavam escalando no Peru e um deles teve que tomar uma decisão, pegaram uma nevasca ali no meio e tal, e tiveram que tomar uma decisão meio complicada aí, né?
Massa, Albert, muito massa, cara, obrigado.
É um sinal pra ouvir esse filme, ouvir não, pra assistir esse filme.
Porque quem acompanha nosso programa já deve estar meio cansado.
Nada, semana passada também foi essa dica de filme, quem não assistiu semana passada...
É porque é bom mesmo, galera, tem que assistir mesmo.
Assiste essa semana, hein? Não perde.
É isso aí. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
Eu gostaria de finalizar nosso programa aqui. Claro que agradecendo ao Albert por todas essas informações. A gente espera conversar com você em breve também. E tem uma citação que ele me mandou aqui que eu acho que é sensacional. Que é do Reinhold Messner, né? Primeiro homem a escalar todas as montanhas acima de 8 mil metros no mundo. Olha só, galera, se liga. Os dias que estes homens passam na montanha são os dias que eles realmente vivem. Quando as cabeças se limpam das teias de aranha e o sangue corre com força pelas veias. Quando os cinco sentidos cobram vitalidade e o homem completo se torna mais sensível. Então já pode ouvir as vozes da natureza e ver as belezas que só estavam ao alcance dos mais ousados.
Demais, hein?
Massa, hein? É isso aí, galera. Obrigado. Tô indo. Um abraço e fui.
Muito bem, caros ouvintes. Foi um prazer estar com vocês hoje e espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá. Aqui na Rádio Fiscar 95.3. Escute diferente.
Valeu.
E não se esqueça de seguir o Cume nas redes sociais através do Instagram e Facebook. E para saber mais sobre o Cume, inclusive bastidores desse programa, você pode acessar o nosso site www.cume.org. Aqui quem fala é o Paulo, e eu vou me despedindo e deixo um forte abraço a todos os queridos ouvintes e aos amigos que fazem aquela forcinha para sair do sofá e tornar esse programa possível. Fui!
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.